Olá, galera! Começando mais um Telecast, dessa vez para analisar a classificação do Sport às oitavas de final da Copa do Brasil, depois de eliminar a equipe do Joinville, mesmo perdendo o jogo da volta por 2-1. O Sport já havia vencido a ida pelo mesmo placar, 2-1, com isso o confronto na Arena Joinville foi para os pênaltis, e aí nos pênaltis o Sport mais uma vez contou com toda a eficácia. Impressionante desempenho em penalidade do goleiro Magrão e conseguiu se classificar às oitavas da Copa do Brasil. Estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, também com o Fred Figueroa e eu, Celso Chigano, para a gente analisar essa partida. Começar com o maestro. Cássio, o que você achou desse confronto? Lembrando que o técnico Ney Franco acabou optando por poupar alguns dos seus principais jogadores, seja por lesão, caso de Ronaldo Alves, ou mesmo por opção mesmo, caso dos meio-campistas Richelli, Diego Souza, dos atacantes André e Rogério. O que é que você achou desse confronto, maestro?
Tem que começar a análise dessa partida sobre o planejamento do time, que isso só aconteceu através de um planejamento mal executado, ou que pelo menos não foi executado da forma como se afirmou, lá no início das eleições, no início da temporada. No último podcast, no debate com o Fred, eu achava que o Sport colocaria força máxima, né, nesse jogo, pelo que ele valia. Uma vaga nas oitavas de final, que o time não chegava a 7 anos, R$1 milhão em premiação, e Fred achava que o Sport rodaria o elenco. Mas mesmo, eu discordei bastante de Fred, mas mesmo o Fred não falou que rodar o elenco significasse um time esfacelado como foi esse aí. Esse time foi completamente esfacelado. E ainda, dos que foram a campo, o time ainda foi mal organizado, ele entrou desorganizado pelo Ney Franco errou nessa. Eu acho que nessa passagem Ney Franco talvez tenha sido o pior trabalho dele numa partida. Como Lendes na esquerda, considerando que Lendes tinha jogado bem as partidas que ele vinha entrando na direita, Juninho centralizado e Leandro Pereira na ponta, onde ele não rendeu nenhuma vez. Acaba sacrificando o jogador que fica marcado por essa situação, embora tenha feito o gol. E Juninho é um jogador que ele pode cair pelos lados, muito mais do que Leandro Pereira. Esse ataque só foi reorganizado no segundo tempo. No primeiro tempo, o time ainda jogou com três volantes, os três volantes da base, Ronaldo, Fabrício e Thalisson. Ronaldo um pouco mais velho, mas todos oriundos da base do Sport. E o time foi completamente travado, não teve posse de bola. Você falou de Magrão, que Magrão acabou pegando dois pênaltis, mas Magrão já tinha feito duas grandes defesas no primeiro tempo. Então, o Sport não existiu no primeiro tempo. No segundo tempo, a entrada de Everton Felipe melhorou o time, porque pelo menos tinha alguém para pensar o mínimo jogo. Embora Everton Felipe, com o jogo pegadíssimo, ele tenta dar uma letra ali com o time completamente desarrumado. Assim, de vez em quando, tem que jogar um pouquinho sério também. Mas, de uma forma geral, o time melhorou com ele. Inclusive, ele dá um corta-luz muito inteligente para um lance que resulta no gol do Leandro Pereira com 27 minutos, onde parecia ter matado o confronto. Você fez 2-1 no primeiro tempo, teria que levar uma virada para ir para os pênaltis. Aí o Sport leva esses dois gols no fim, depois da entrada de Matheus Ferraz, que já é bastante criticado nessa sua passagem do Sport. Fez um bom primeiro ano na primeira divisão, mas depois caiu demais. E acabou tendo uma atuação desastrosa. E assim, Durval, que não tinha ido bem, acabou piorando também. Ou seja, a entrada dele, que era para segurar o time levou a virada. Mas essa atuação, e o time, apesar de tudo, Matheus Ferraz ainda foi colocado numa fogueira de ser o último cobrador para dar classificação, mas fez o gol e amenizou um pouco as falhas dele com a bola rolando. Mas essa classificação, da forma como ela aconteceu, com essa dificuldade no jogo de volta, da forma como aconteceu, é uma consequência direta do planejamento do Sport. Os jogadores que estavam lá não tinham culpa. Esse time que estava lá completamente desfalcado, o time não tinha culpa de ser aquilo, não. E se os outros jogadores estavam, tirando o Ronaldo Alves, que está machucado, os outros estavam com CK alto, aí você é impossível não lembrar que no hexagonal do Pernambucano, de 10 rodadas, com as 6 rodadas que o time alternativo jogou invicto, ele teria se classificado. Ou seja, só com as 6 rodadas que o time alternativo jogou e pontuou em todas, ele teria se classificado. Mas ainda assim, o time jogou 4 partidas com o time principal. Lembrando que o discurso era de colocar o sub-20. Eu não estou nem falando de sub-20, porque sub-20 jogou uma vez. Eu estou falando de times alternativos. Esses 4 jogos refletiram hoje. Refletiram nesse jogo com o Joinville. Uma classificação muito mais complicada, onde o Sport passou um risco muito grande e desnecessário até. mas acabou obtendo a vaga e vai para as oitavas de final depois de 7 anos.
Fred, e queria ouvir agora a sua versão dessa análise desse confronto, até porque, como o Cássio construiu o raciocínio dele, acho que também vai querer dar o seu ponto de vista aí sobre o número de jogadores que Ney Franco poupou nesse jogo de volta.
Olha, Celso, eu basicamente concordo com tudo que foi dito por Cássio, só queria meio que arrumar, ser um pouquinho mais organizado, digamos assim, com a ordem das coisas e na leitura de como tudo aconteceu. Então não tem como começar de forma diferente, assim como o Cássio começou, das ausências. E ele relembrou o diálogo que a gente teve no podcast. E aí, nesse ponto, eu preciso fazer duas análises. Um caminho e outro caminho. O primeiro caminho é o de concordar. Veja só, a gente entrevistou o Arnaldo ainda na campanha. E Arnaldo deixou claro com todas as palavras que podem existir. Era uma das suas bandeiras. Mais do que isso, era um dos seus diferenciais em relação à candidatura de Van Dessen, a promessa de que o pernambucano não seria prioridade. Certo? E o que se viu nessa última semana foi o oposto. Eu até acho que, como o Cássio falou, os 6 jogos com o sub-20 misturado com reservas, né, aquela composição do time alternativo durante o hexagonal, eles ficaram de bom tamanho. Poderiam até ter sido 7. O último clássico contra o Santa, ainda que tivesse uma espécie de teste do Daniel Paulista, foi completamente desnecessário. E os outros 3 jogos ficavam na conta de serem utilizados para dar um ajuste no time titular. Então, mas na hora que chegou a semifinal, e quando chegou a semifinal, o Sport já vinha de 2 jogos duros com o Campinense, 2 jogos jogados na chuva, com tensão de pênalti, 1 jogo contra o Danúbio, que é um jogo duro, um jogo de alta tensão, um jogo de Sul-Americana, e 1 jogo com o próprio Joinville. Ou seja, o Sport já trazia uma carga de 4 confrontos eliminatórios. E sabia que, olhando para frente, seriam vários. A gente não sabe nem dizer onde acaba essa sequência do Sport, porque talvez ela, na verdade, de onde a gente está hoje, não tem como visualizar o fim. E isso já estava muito claro. Isso já estava claro sexta passada, sábado passado e domingo passado, quando o Sport optou por colocar os titulares em campo contra o Náutico. Ponto. Escalados, na hora que o Sport colocou os titulares em campo, é onde eu vou para o segundo caminho de análise. Só deixando claro que, obviamente, essa escolha, historicamente eu já defendo que a linha de não priorizar o pernambucano é ideal, ainda que precise da vaga na Copa do Nordeste, mas com Copa do Brasil, com Sul-Americana e com a própria Copa do Nordeste, é sem dúvida a competição de menor valor. Ponto. Uma vez que começou a disputar a semifinal com o time titular, que viveu tudo o que viveu no jogo contra o Náutico, os altos e baixos, desfecho daquela partida, não dava para desistir no meio do caminho. E a ordem cronológica do fato do jogo do Joinville vir antes, e sobretudo o fato do jogo do Joinville ser em Joinville, uma viagem extremamente longa, a volta vai ser complicadíssima, vão ser 10 horas de viagem, acabou criando um ambiente, não é favorável, mas um ambiente, nem sei se é justificável, mas um ambiente possível para se fazer uma opção de poupar os jogadores. E o termo certo é esse mesmo, tá? Poupar. Tem a história do CK alterado, mas se fosse a partida do ano, a partida decisiva, os titulares teriam condições de jogo e teriam ido para o jogo. Então a palavra, o verbo utilizado é poupar. E na hora que poupa, você está colocando em risco a classificação. E então, tão em risco ficou que ela acabou indo para os pênaltis. Uma última ponderação antes de passar para o jogo é que o discurso de priorizar as outras competições em detrimento do estadual, que eu concordo, que o presidente anunciou e não cumpriu, precisa ser também adotado pela torcida. Tá? Nas redes sociais é uníssono. Eu não vejo ninguém, ou praticamente ninguém, pensando diferente. Os que pensam diferente pedem para jogar força máxima dia e noite, noite e dia. Mas na dividida, todo mundo se posiciona em prol dos torneios maiores. Porém, na bilheteria, no estádio na quarta-feira passada, pouco mais de 4 mil torcedores foram ao jogo. Eu sei que é uma maratona de partidas, eu sei que o horário é péssimo, eu sei que choveu, mas se posicione no lugar da diretoria. A diretoria viu um estádio vazio, viu um aparente desinteresse. Eu vou dizer aparente porque, como o Cássio tem postado em seu blog de forma recorrente, estádio vazio é uma verdade em Pernambuco, e a outra verdade são audiências altíssimas das transmissões da TV.
30 pontos no Ibope, esse Sport Joinville. 30. Foi a quarta maior audiência do ano em Pernambuco.
O jogo da ida, né, Cássio?
O jogo de ida.
Então, pronto. Veja só. O desinteresse, ele é relativo, né? Porque na TV o interesse é altíssimo. Passada essa página do pré-jogo, né, da situação de risco que o Sport se colocou, ela foi agravada por uma escalação muito, muito equivocada de Ney Franco. Não sei se ele ainda não teve tempo de conhecer o time reserva, mas a escalação tem pelo menos 3 erros graves. A entrada de Thalisson, muito verde. Uma coisa é você colocar Thalisson numa necessidade ao lado de Richelli, com Richelli e Fabrício. A outra coisa é você colocar Thalisson, como o Cássio falou, num meio de campo só com garotos da base. É natural que Thalisson não tem experiência, não tem qualidade técnica, e nem tem o perfil para jogar como o Richelli joga. O que é que aconteceu? Thalisson jogou preso atrás. Thalisson foi uma peça escondida e defensiva. Então o Sport não teve saída alguma. Porque não tem Diego Souza, não tem Richelli, não teve saída nenhuma de jogo. Por isso foi sendo sufocado durante quase todo o primeiro tempo. E os outros dois erros não são de nomes, que para mim Leandro deveria ser titular e Lênis deveria ser titular. Mas Leandro numa ponta, na direita, tendo que voltar para recompor um atacante daquele tamanho, um atacante de área, jogando ali, porque Juninho não consegue fazer. E Lênis, que vem entrando muito bem na direita, jogou mal na esquerda contra o central e posicionado de novo na esquerda. Então são erros que deixaram o Sport sob forte risco no primeiro tempo. A sequência ali dos minutos finais deixou isso tão claro, que Ney Franco mexeu no intervalo, fez a substituição que deveria fazer, a primeira, tirou Thalisson, colocou o Everton Felipe. Já houve uma pequena melhora, mas o Joinville continuou chegando. Então ele viu, Juninho era uma peça muito pouco participativa no ataque, e aí ele fez a substituição que taticamente equilibrou o time. Rodrigo entrou, Everton Felipe veio para a esquerda, Lênis foi para a direita, ainda que depois tenha invertido de novo, e Leandro ficou no ataque. Não por acaso, quase que imediatamente o jogo se nivelou, e a consequência do jogo nivelado, o Sport fez o gol. E quando fez o gol, criou-se uma sensação de aparente tranquilidade. Eis que acontece a fatídica substituição de Matheus Ferraz no lugar de Henriques. E essa substituição, num misto de falhas de Matheus Ferraz, de outros erros, né, da equipe, e assim, tem gente até falando que o cara é azarado, né, porque chama gol, né, chamou gol, chamou pressão, mas eu nem vou tratar como azar porque ele errou. Agora, não errou sozinho em nenhum dos dois lances. É bom que isso fique bem claro, e como eu tenho um histórico de defender Matheus, que fique bem claro que eu não estou defendendo. Eu só acho que colocar toda a culpa dele dos dois gols é também equivocado. Vamos lembrar o primeiro gol. O primeiro gol era um contra-ataque. Como é que o Sport cede um contra-ataque depois de tudo que passou no jogo, 1-0, para a equipe? Uma falha horrorosa de Rodrigo, justificando sua posição hoje atrás na fila dos volantes. Rodrigo permitiu que um jogador ficasse mano a mano com Matheus, e Matheus errou completamente a condução da marcação. Um erro repetido dele. Foi recuando, 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 até que o jogador conseguisse entrar na área, se posicionar como quis, escolher o lado e tocar. Né? O que Matheus fez nesse lance foi uma coisa bizarra. Né? A condução que ele teve da jogada, ele ia recuar até onde mais? Ele não se colocou em momento nenhum como um obstáculo ao atacante. Então, um erro gravíssimo. Era natural que a partir dali viesse a pressão. O Sport conseguiu controlar. Estava conseguindo, apesar de ter uma intensidade, o estádio cantando. A bola não estava chegando. O Sport até teve uma chance de matar o jogo com o Lênis. Veio pela esquerda, deu um passe muito forte para Leandro finalizar. Leandro não conseguiu chegar. Aí, Duval corta uma bola completamente errada. Duval fez uma partida péssima. Corta uma bola completamente errada. A bola vai no pé do Joinville com o Sport aberto. A jogada vai para a direita. O cara passa com toda a tranquilidade e cruza. Matheus Ferraz novamente participa de forma negativa porque está mal posicionado, está estático dentro da área. O Joinville faz o segundo gol e virou quase que um drama, né? Acho que todo torcedor do Sport, na hora que a segunda gol entrou, se ele pudesse escolher, ele já escolhia logo ir para os pênaltis, porque nos pênaltis o Sport hoje talvez seja, se não, o principal time do Brasil, um dos times do Brasil mais preparados para encarar uma cobrança de pênalti, porque Magrão faz uma diferença absurda, né? 27º e 28º pênalti defendidos pelo Sport. Isso aí é algo absurdo, né? Então essa é a leitura do jogo, de muitos e muitos e muitos erros, mas foi longa, mas foi necessária, né? Porque Cássio tinha já permeado, eu acabei sendo Ralf de Carvalho, bem cronológico.
Olha só, a gente, na análise de vocês já passaram aí por alguns desempenhos individuais, então, e inclusive sobre o público também. Então, eu queria saber se vocês têm, de maneira geral, mais algum destaque sobre esse confronto. Lembrando que próxima fase a gente já vai tudo pro sorteio, né, Maestro?
É, todos os 8 times da Libertadores no pote A e todos os outros times no pote B. E o sorteio é pote A versus pote B. O pote B é formado pelo campeão do Nordeste, o Santa, o campeão da Copa Verde, Paysandu, e o campeão da Série B, nessa invenção que fizeram também, o Atlético Goianiense. E os outros 5 times são os 5 times que vieram dessa Copa do Brasil. Esse Fred estava brincando no pote, que são esses 5 mini campeões da Copa do Brasil, né? Porque a turma teve que passar por 4 fases para encontrar esses 11 pré-classificados, 11 clubes pré-classificados nas oitavas, e 5 roendo osso desde a primeira fase até as oitavas, que corresponde à quinta fase da competição.
De 80 viraram 5, né? É quase que um...
Exatamente.
Eu até brinquei, né, no podcast, 5 vencedores, né? 5 vencedores dessa primeira parte da Copa do Brasil. E aí, bom, Cássio... Só um ponto, eu acho que inclusive esse vai ser o primeiro telecast com spin-off, né? Porque o sorteio acontece nessa, né, quinta-feira, e a gente pode gravar. A gente grava um telecast pós-sorteio. Até porque envolve Santos Sport, né?
Isso, a gente tá focando aqui mais no jogo, mas essa classificação do Sport rendeu 1 milhão e 50 mil, não, é o que eu falo sempre, não por ter tirado o Joinville. Esse 1 milhão e 50 mil é o dinheiro da participação nas oitavas. O dinheiro da participação nessa fase com o Joinville, o Sport já tinha recebido, que é 900 mil reais. Ou seja,
a
já
soma
considerando...
Até quanto, Cássio?
Considerando as 5 fases, ou seja, as 4 que ele classificou e a próxima que ele jogará, o Sport já tem 3 milhões 880 mil reais. O que já é mais de 1 milhão do que o prêmio absoluto da Copa do Nordeste. Se o Sport ganhar a Copa do Nordeste, o Sport ganharia... Eita, curiosamente, seria 1 milhão exato, porque o prêmio da Copa do Nordeste seria 2 milhões 850 mil, mas o Sport tem 300 mil da Caixa. Ou seja, supondo que o Sport seja o campeão, o clube que é patrocinado pela Caixa, tem um bônus de 300 mil na Lampions, e se o Sport ganhar, ficaria 1 milhão a menos do que ele já ganhou pela Copa do Brasil para chegar nas oitavas. Olha que diferença. E o Santa, que estreia nas oitavas, não ganhou as cotas anteriores. O Santa vai estrear só com a cota das oitavas, que é de 1 milhão e 50 mil.
Que é uma vantagem que algumas pessoas colocaram em xeque, se seria vantagem ou não. Mas para o time que o Santa Cruz tem nesse momento, para a tabela que teria, eu acho que fica... É sim uma vantagem,
tabela,
sabe? Né?
É o estágio da preparação do time, né?
Exato. A tabela do Joinville, Sport... por exemplo, foi uma tabela razoável. A tabela do Joinville que não tinha largada.
Se o Sport tivesse pré-classificado, nesse ano especificamente, financeiramente ele teria perdido bastante, teria deixado de ganhar bastante dinheiro. Mas, por outro lado, olha, com a Sul-Americana envolvida, com a reta final da Copa do Nordeste, olha a quantidade de data que o Sport teria tido. O Sport já jogou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes na Copa do Brasil. Ganhou 5 vitórias. Se tivesse vencido hoje, igualaria a melhor sequência dele, que em 2013 ele ganhou 6 jogos seguidos.
Mas e seria o único time a passar com as 6 vitórias.
É. Mas o Sport jogou 6 vezes. Se ele tivesse já nas oitavas, um pré-classificado, o quanto isso teria feito de diferença nos outros torneios. Então, assim, por um lado, você deixa de ganhar muito dinheiro, mas se você tiver muitos torneios envolvidos, aí eu me refiro ou tá na Libertadores ou tá na Sul-Americana. Se você não tiver nenhum desses dois, eu acho que tem que jogar desde a primeira fase, que aí a captação de receita é muito grande. Mas no caso isso do esporte especificamente, teria sido bom também.
Mas isso é para um time... Veja só, para um time de Série A, eu concordo 100%. Um time que está... Mesmo quando o Santa Cruz... Né? Sim, o caso do esporte. No caso do Santa Cruz, que é o envolvido diretamente, eu acho que fica de bom tamanho. Queira ou não queira, o Náutico ganhou 300 mil, o Santa já larga com 1,50 milhão.
Já que você está se remontando seu time e você não tem a garantia técnica de nada, o Santa tá rendendo, mas na hora da remontagem o Santa não tinha garantia técnica nenhuma. De repente chega e diz, tu vai ganhar 1 milhão garantido. Era difícil achar ruim.
Exato. Então, Celso, já que Cássio explicou toda essa parte estrutural, né, que vai ter que ser atualizada depois do sorteio dessa quinta-feira, eu vou fazer um elogio. Né? Acho que tem dois pontos a mais para a gente analisar aí. Um vou ser bem, bem direto, bem individual, que é Fabrício. Impressionante a maturidade com que Fabrício está jogando. É impressionante. Ele entrou, vestiu a camisa, assumiu a posição. E hoje parecia um jogador de 29 anos.
Meteu o bigodão, não foi?
Porra, Celso, ele foi o jogador mais equilibrado do time hoje. Meu irmão, tranquilidade, cabeça erguida, distribuição de jogada, consertando o passe errado dos outros, tomando bola, brigando, chegando no ataque, batendo as faltas, batendo a bola paradas. Bateu um pênalti com perfeição. O segundo, velho. Esse cara tava jogando contra a Águia, assistindo no banco o jogo contra a Ágape. Há 4 semanas, há 5 semanas. Nem contra a Ágape. Ficava rezando para ter uma chancezinha contra a Ágape. Esse cara tá agora tomando conta de um time, que hoje ele tomou conta do time em Joinville, e bateu 2 pênaltis na fogueira. E bateu os pênaltis com perfeição, com uma postura sempre correta nas entrevistas. Então, assim, é um cara que me surpreende demais. E eu queria deixar esse elogio, né? É o único que merece elogio, além do goleiro, obviamente.
Eu concordo com o Fred bastante. A única ressalva é só que, assim, ele fez um golaço de falta contra o Danúbio, mas assim, de lá para cá ele gastou ali, porque, assim, ele virou a bola parada do Sport, que se Everton Felipe bate muito baixo, não resulta em nada, pelo menos ele bate colocado, mas acabou contra o Joinville, essa bola parada dele não funcionou. Com a bola rolando, concordo que dos 3 volantes da base escalados, ele foi o melhor. Ronaldo segundo e realmente Thalisson destoou, mas é o que o Fred falou antes, é um jogador muito verde que não é para estar num jogo desse peso.
Não era esporte, ficou claro como Fabrício tá rendendo bem, né?
Isso, não era esporte 7 de setembro, esporte classificado e promovendo o teste. Não, era o time titular precisando do resultado, se levar um gol tá fora. Era um jogo duro, pô.
Outro ponto é que se havia alguma dúvida, isso aqui não entenda como nenhuma crítica a Juninho. Mas Juninho hoje é uma ótima opção de segundo tempo, né? Não vamos considerar possibilidade de Juninho brigar por posição com o André. Ele funciona muito bem durante o segundo tempo. Claro que hoje estava numa roubada também, né? A bola não chegava, não tinha qualidade ali para chegar, mas ele participou muito pouco. Isso mostra que essa posição ainda é uma posição muito, muito sofrida no Sport. O Sport não aprendeu a jogar com essa posição e isso vai ser um problema. Assim como vai ter que encontrar um encaixe para o jogo contra o Santa Cruz sem Rogério. Eu não sei o que é que passa pela cabeça de Ney Franco, se vai ser Lênis acionado, se vai ser Everton Felipe, se vai ser o Juninho, possivelmente não será. Eu acho que tá mais para Lênis, mas se ele for colocar Lênis, ele tem que inverter. Lênis na esquerda não funciona. Lembrando que o Rogério não joga contra o Santa Cruz, um jogo de ida, e de certa forma eu acho que quando ele colocou Lênis na esquerda hoje, já estava tentando visualizar isso. E é bom mexer, porque é algo que não encaixou, e eu não sei como ele vai desatar esse nó. E por último, a defesa.
Eu acho bem simples, viu, Fred? Deve ter o Felipe ou o próprio Juninho, mas tudo bem.
Não é mais Juninho, veja só, pelo desempenho que Juninho teve de lado, e ele teve que trocar hoje com 10, 15 minutos, já colocar Leandro, e na entrevista ele deixou claro que Juninho não está conseguindo voltar para marcar, Juninho está fora dessa chance. Aí vai ser ou Everton Felipe...
É Everton Felipe, né?
É, só que como é um jogo na ilha, o time vai ficar com muito defensivo, com três volantes, com Everton Felipe ou o próprio Lênis. Enfim, vamos... Esse aí Lênis, então, é um passo de cada vez. É um passo de cada vez, tem um jogo contra o Náutico. E aí, o último ponto é a defesa. É, que Henriques se torna o primeiro reserva, não tem mais dúvida, tá? Não tem mais dúvida. Também não acho que vinha fazendo uma grande partida, não, tá? Ele tá sendo tratado como o herói, né? O herói não, desculpa, exagero. Ele tá sendo tratado como a saída dele abriu a porta pra derrota. Mas no primeiro tempo, por exemplo, ele errou uma bola horrorosa que o jogador saiu cara a cara com o Magrão, né? Ele perdeu o tempo da bola, pra mim deu dois passes, discordei pra cacete de Cabral. Cabral veio com a estatística, mas Cabral usou estatística na hora que ele deu o segundo passe no fogo. O passe acabou não sendo errado porque Fabrício veio corrigir. Duval já tinha reclamado de uma bola que ele deu. Mas Henrique, ainda assim, me parece a opção mais segura como primeiro reserva. Minha dúvida é se voltando Ronaldo Alves, não seria a hora de escalar Ronaldo e Henrique. Ronaldo volta para dele e Henrique entra ali na direita, porque a situação do Val, olha, foi uma atuação muito, muito ruim mesmo. Muito ruim. Foi assustadora. Havia uma falta de proteção. É importante ressaltar isso. Que nos jogos contra Campinense e Danúbio, Duval tinha ido bem. Né? Aquele sistema com o Richelli, com o Fabrício, tinha dado a encaixada e tinha melhorado a dupla, que já tinha se mostrado ineficiente, corrigiu, mas com a saída de Ronaldo se expôs de novo. Né? Tá aí o Náutico, que teve facilidade naquele segundo gol, e o Joinville também com facilidade nos dois gols que fez hoje. E assim, a direção de futebol já tem que anotar como prioridade para a Série A. E é prioridade no plural. Tá? E essa prioridade não pode ficar só na promessa, não. Como foi utilizar os reservas no Pernambucano. O Sport precisa de dois zagueiros para poder ajustar esse elenco.
Fred.
Ou, no mínimo, um zagueiro para chegar a ser titular. O que não é fácil encontrar. Eu mesmo não teria um nome para indicar aqui hoje.
Já que esse telecast é bem datado, já que daqui a algumas horas, assim, ele é datado, pelo, como análise ele funciona, mas em relação ao futuro do Sport, já daqui a algumas horas já deverá ter um novo com as oitavas. Eu queria só deixar aqui registrado que se a gente conhece, até coloquei isso no Twitter, se a gente conhece futebol pernambucano
Flamengo,
direitinho...
Flamengo!
Assim, a chance de ser Flamengo Sport é bem razoável, né? Assim, sim. É tipo o Santos Sport na Sul-Americana. Na Sul. Então, as coisas que você olha a tabela, é difícil você ver esse confronto não acontecendo.
Não, amanhã, uma hora da tarde, só se fala disso. É Flamengo
Sport. Lembrando, são os oito da Libertadores.
Bom, né? Galera...
Tem, assim, daqui para a chance, mesmo a Chape, mas está lá, remontou seu time, talvez seja o elo mais fraco, mas, assim, a chance de vir fumo. O Sport, que até agora, o Joinville foi o primeiro time de Série C, o CSA também é da Série C, 7 de setembro sem série, Boa Vista sem série, e agora Série A. Depois da Copa do Brasil, ele não pegou nenhum dos 39 adversários que integrassem as séries A e B, agora necessariamente vem um de liberta.
Aí, restaram quatro times de Série B, né, Cássio? Dos 16. Santa Cruz, Inter, Paysandu,
Paraná
e Paraná.
Santa, Paysandu, Paraná e Inter. É, quatro.
É, quatro de 16. Tira do multi e finaliza, professor.
Tá de ouvinte aí?
Tá de ouvinte. Ele bota o multi e fica falando sozinho.
Vai cuidar de Caio.
É.
Galera, tô de volta. Na reta final ali, Caio acordou e eu tive
acertei
de botar primeiro. O menino pra treinar.
Termina aí, faz tua parte.
Larga o telefone aqui. Bom, a última coisa que eu ouvi, vocês estavam analisando a possibilidade de ser o Flamengo. Mas já
a última coisa que a gente falou, na verdade, foi.
O Celso Teste analisou até o seu intestino depois disso aí.
A gente tava cogitando aquela sua ida que seja número 1, seja número 2, dura o mesmo tempo.
Beleza, galera. Já que vocês já expuseram aí os intestinos, um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
Abraço.